Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Regulamentação da Lei Candir volta à pauta da Comissão de Assuntos Econômicos.
Senado retoma a discussão do projeto que trata do pequeno porte do uso terapêutico da maconha.
Presidente do Senado acredita que a reforma da Previdência será votada antes do recesso de julho.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado acredita que a votação da reforma da Previdência deve ser concluída até julho. Mas, para Davi Alcolumbre, o governo precisa mobilizar a base e aceitar algumas mudanças. Repórter Érica Christian.
Caso seja aprovada até abril na Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência poderá ser votada até julho no Senado, respeitando todos os prazos regimentais e promovendo todos os debates. A previsão é do presidente Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Ele vai decidir com os líderes partidários a criação de uma comissão especial para acompanhar a votação da reforma da Previdência na Câmara, o que, segundo ele, poderá adiantar a tramitação da proposta no Senado.
Eu acho que pode dar celeridade, se essa proposta vai tramitar na Câmara por 2 ou 3 meses, a gente pode adiantar em 30 dias com esse acompanhamento, porque o Senado vai estar debatendo junto com a Câmara todos os pontos polêmicos em relação ao texto que o governo enviou. Se vier da Câmara em abril, eu acho que a gente entra no recesso de julho com a reforma aprovada.
Davi Alcolumbre citou que entre as resistências à reforma da Previdência estão a redução do valor do benefício de prestação continuada a ser pago a idosos na faixa etária de 60 a 69 anos e a aposentadoria rural.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou dos governos federal e paulista o início de conversações com os dirigentes da Ford para tentar reverter a decisão da companhia de fechar a unidade de São Bernardo do Campo.
Segundo o senador, a decisão pode prejudicar cerca de 13 mil trabalhadores, sendo 3 mil da própria montadora e outros 10 mil de empresas que se relacionam com a Ford.
Os metalúrgicos decidiram entrar em greve logo após o anúncio da montadora. Segundo acordo coletivo de 2017, haveria, na verdade, ali um período de negociação para a retomada dos investimentos pela Ford em São Bernardo. Mas desde então, não houve exatamente nada. O que veio foi um anúncio de demissões.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação de 2 subcomissões para pessoas com deficiência e com doenças raras. Repórter Jorge Cardim.
As subcomissões de doenças raras e de pessoas com deficiência devem trabalhar em conjunto com autoridades, entidades e especialistas para garantir os direitos e a assistência para esta parcela da população. Os parlamentares lembraram que mais de 13 milhões de brasileiros têm algum tipo de doença rara e, segundo o IBGE, 45 milhões de pessoas declararam ter algum tipo de deficiência. O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, disse que os colegiados vão acompanhar as políticas públicas e sugerir projetos que assegurem a inclusão, o pagamento de benefícios e o tratamento adequado para estas pessoas.
São desafios gigantescos, tanto para a família como para a sociedade, para que haja a inclusão plena na vida da sociedade, com chances, oportunidades, direitos respeitados.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou que o dinheiro que eventualmente o governo economizar com a reforma da Previdência será insuficiente para equilibrar as contas públicas.
Segundo ele, é preciso, antes de mais nada, aperfeiçoar as regras do sistema financeiro, especialmente as referentes à gestão da dívida pública, de modo a garantir ao governo o controle de suas contas.
Por ter um sistema altamente concentrado na mão de poucos agentes, o governo fica refém dos bancos, rolando a sua dívida por meio de pagamento de juros elevados, disse o senador.
A liberdade que os bancos instalados no Brasil dispõem para decidir sobre taxa de juros que querem cobrar, coloca o Brasil como um verdadeiro paraíso para a usura legalizada.
O projeto que caracteriza o tráfico de pequeno porte e o uso terapêutico da maconha foi desarquivado e volta a ser discutido no Senado. Repórter Yara Farias Borges.
O Senado volta a discutir o projeto de lei que trata do pequeno porte e do uso terapêutico da maconha. A proposta foi desarquivada a pedido do senador Lazier Martins do Podemos Gaúcho e vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. De origem da Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Educação. Como relator, Lazier Martins acatou as sugestões dos deputados para dar rapidez à matéria.
Nós levamos em conta muito aquilo que foi colhido lá na Câmara dos Deputados. Por isso também apresentamos o nosso relatório. Então, é um dos grandes problemas brasileiros, nós devemos racionalizá-lo da melhor maneira possível.
Depois da CAI, a proposta vai ser analisada pelas Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos.
O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, alertou para a necessidade do combate à mosca da carambola, uma praga que ataca a fruticultura e tem entrado no Brasil pelos estados de Roraima e Amapá.
Ele apelou ao Ministério da Agricultura para que ajude a controlar o inseto que se multiplica com grande velocidade e ataca qualquer tipo de fruta. Para o senador, é ineficiente a estratégia de colocar apenas os estados para combaterem a praga.
Não é um problema, repito, só do Amapá, só de Roraima, é um problema do Brasil. E o estado do Pará está muito preocupado com isso, governador, todos nós aqui, a bancada na Câmara, porque nós sabemos do tamanho do golpe que isso pode trazer ao estado do Pará e ao resto do país.
Na próxima semana, o ministro da Educação, Ricardo Vélez, virá ao Senado falar sobre os planos do governo para o setor. E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, disse que vai questioná-lo sobre a escola pública em tempo integral.
Para o senador, esse modelo é fundamental para as famílias mais pobres, que não têm condições de oferecer às crianças e adolescentes a gama de serviços, cursos e atividades importantes para a formação e a capacitação. Ele lamentou, no entanto, que algumas dessas experiências tenham sido interrompidas ao longo dos anos.
O presidente Collor criou os modelos de educação integral. O Brizola implantou modelos de educação integral no Brasil. Muito bonito, com Darcy Ribeiro e tudo mais. Mas cadê? Cadê o seguimento? Foi criado, bonito, aplaudido e morreu. Olha, gente, vamos parar com essa palhaçada. Essa palhaçada de criar coisa bonita e deixar morrer. Isso é vergonhoso para nós.
O Congresso Nacional tem até fevereiro do ano que vem para regulamentar o Fundo de Compensação da Lei Candir. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai debater o assunto. Repórter Bruno Lourenço.
Para o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, a grave situação fiscal dos estados pede uma ação rápida. Ele sugeriu um debate com governadores e representantes do governo federal sobre a dívida dos estados com a União e a Lei Candir.
E a ideia é fazer um debate com a área econômica do governo e com a área política do governo. Como é que nós vamos enfrentar essa situação, senão nós ficamos lá sangrando. No meu estado hoje, não está se conseguindo pagar a folha de pagamento.
Wellington Fagundes, senador do PR de Mato Grosso, lamentou que hoje os estados dependam da boa vontade da União para serem compensados.
Como eu sempre tenho dito, o governo paga se quiser e se puder. Então, alguns anos atrasaram, outros anos pagou, dois anos num ano só, e o ano passado está em atraso, pode ser que esse ano eles paguem os 2 anos.
O Supremo Tribunal Federal deu o prazo de fevereiro do próximo ano para que o Congresso Nacional aprove uma lei complementar sobre o tema.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, em Brasília, recebe a exposição Estante Cores Gravadas, de Tomi Otake. A mostra apresenta o panorama com mais de 70 obras de Tomi Otake, um recorte de quase meio século de sua prática em gravura. Com experimentalismo comum para a técnica milenar, Otake surpreende não só pela inovação, como também por uma fecunda produção que resultou em centenas de séries. A artista contabiliza mais de 120 exposições individuais e 28 prêmios ao longo de sua carreira. A organização é fruto de uma parceria entre o Instituto Itaú Cultural e o Instituto Tomi Otake. A visitação ao público acontecerá entre os dias 20 de fevereiro a 4 de maio, com entrada franca. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.